Vamos conhecer agora os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Câmara de Tomar reuniu no Salão Nobre dos Espaços do Conselho pela primeira vez. Na manhã desta quarta-feira, a reunião durou apenas 15 minutos. O Partido Socialista perdeu a maioria na Assembleia de Freguesia de Paiolva após a recontagem dos votos. As indicações são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Temperaturas vão chegar à casa dos 30 graus no final da semana.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na costa sul do Algarve, vento em geral fraco do quadrante leste. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 24 graus para Lisboa, vamos ter 25 para Porto Alegre, 27 para Castelo Branco, 28 para Coimbra e Leiria, 29 graus de máxima para Santarém e também para Tomar. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Moedas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O recém-impulsado executivo da Câmara de Tomar reuniu no Salão Nobre dos Espaços do Conselho pela primeira vez na manhã desta quarta-feira, numa reunião onde marcaram presença todos os eleitos, à exceção de Luís Ramos, que solicitou a suspensão temporária do mandato até novembro. Foi substituído nesta reunião por Francisco Madureira. Além da Presidente Anabela Freitas, marcaram presença o Cristóvão, Filipa Fernandes e Aldeira Henriques, todos eleitos pelo Partido Socialista, e José Delgado, Célia Boné e então Francisco Madureira, do Partido Social Democrata. A sessão, que durou cerca de 15 minutos, teve, entre outros pontos da ordem de trabalhos, a nomeação dos representantes do município nas entidades onde este tem representatividade. Casos de instituições diversas no Conselho, mas também no Médio Tejo. Registro então para a nomeação de Aldeira Henriques para o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de Hugo Cristóvão como representante da Câmara na Escola Profissional de Tomar. No que diz respeito à presença no Conselho Geral dos dois agrupamentos de escola, o Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria e o Agrupamento de Escolas dos Templários, esta função foi entregue a Hugo Cristóvão, Filipa Fernandes e ainda a chefe da Unidade de Intervenção Social e Educação, Sónia Bastos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Socialista perdeu a maioria que tinha na Assembleia de Freguesia de Paiolva em virtude da recontagem dos votos respeitante às eleições de 1 de outubro. O Tribunal de Tomar deu como válido um voto que anteriormente tinha sido considerado nulo, sendo que o boletim em causa tinha o CDS como escolha, ou seja, a candidata Vanessa Vicente. E a entrada deste voto na contabilidade fez mesmo com que os centristas conseguissem colocar a sua cabeça de lista na Assembleia de Freguesia de Paiolva, sendo que o Partido Socialista vê assim descer de 5 para 4 o número de mandatos conquistados naquele órgão. Desta forma, a Assembleia de Freguesia fica formada com 4 elementos do Partido Socialista, 3 da Coligação Democrática Unitária, 1 do PSD e outro do CDS-PP.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As indicações são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas vão chegar à casa dos 30 graus, valor de todos anormais para esta época do ano. As máximas vão subir mesmo até 32 no final da semana, sendo que de chuva em outubro já não vai haver qualquer sinal. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam mesmo para que se chegue a novembro com valores próximos dos 30 graus, um cenário de que não há memória no Conselho de Tomar. Com o regresso das temperaturas mais elevadas, regressam também as preocupações por causa dos incêndios. Carlos Gonçalves, o comandante dos bombeiros de Tomar, lembra uma vez mais que a proibição para a realização de queimadas de sobrantes agrícolas e florestais se encontra ainda em vigor até final do corrente mês de outubro.
A proibição de o período crítico foi prolongado até ao dia 31 de outubro, isto é dizer que é expressamente proibido fazer qualquer tipo de queima de sobrantes ou qualquer tipo de queimada. Até esse ao dia 31 de outubro. Por outro lado, infelizmente, vemos que o risco de incêndio está extremamente elevado, o que nos leva a considerar que, mesmo que haja alguma chuva, bastará um dia ou dois de sol para voltar a colocar na mesma uma situação de extrema gravidade a utilização do fogo em espaço rural ou florestal. Perante a tragédia de tantos milhares de hectares ardidos nas florestas portuguesas, de haver um incêndio com a violência que se assistiu no também aqui em Tomar, mas em tantos outros lados, inclusive em zonas de, como foi o Pinhal de Leiria, que mesmo junto ao mar ardeu com uma intensidade tremenda. Espera-se que as pessoas tenham de facto a consciência de que a utilização do fogo em determinadas alturas do ano deve estar, digamos, muito conscientemente assumida a sua, tanto a sua não prática. Infelizmente, aquilo que nós temos que queimar, será daqui a duas semanas, quando deixarmos de uma ou duas semanas chover alguma água e termos depois fazer uma queima em segurança, não. Como é possível as pessoas já estarem desta forma tão descontraída a fazer a queima dos sobrantes das hordas ou de ramos de árvores ou o que seja, não é? Acho que aqui também denota alguma falta de cultura de segurança que era importante adquirir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Alvaiázar quer ver envolvida a comunidade científica no desenvolvimento do setor agrícola e florestal do concelho, duas áreas fundamentais. Célia Marques deu conta desta necessidade quando a sua tomada de posse e do seu executivo, aproveitando na altura para lembrar os recentes incêndios e as suas consequências. A autarca anunciou que o município de Alvaiázar vai colocar em prática um plano de ação para a floresta. E recordou que esta representa 47% da área do concelho.
Ligar Alvaiázar ao mundo científico, através de parcerias com entidades do ensino superior, que permitam desenvolver e apoiar o setor agrícola, o setor florestal, a qualificação dos nossos produtos endógenos. E falando da floresta, não poderia deixar de falar sobre os trágicos acontecimentos deste verão e manifestar a minha profunda solidariedade para com as famílias das vítimas destes incêndios, mas também a minha profunda preocupação com a falta de estratégia que o nosso Governo evidencia nas suas políticas para este setor. Alvaiázar tem 47% da sua área territorial ocupada com a floresta, uma percentagem que evidencia bem o peso e a relevância para a economia local. Os acontecimentos deste verão revelaram a nossa, e reitero, a nossa impreparação para catástrofes desta dimensão. Há que nos precavermos, há que trabalhar na prevenção e inverter a estratégia de atuação apenas no combate aos incêndios. E por isso, e porque não concordamos com a decisão do Governo de atuar apenas nos concelhos, onde a relação da área ardida com a área territorial é superior a 10%, iremos trabalhar na preparação de um plano de ação que potencie a reorganização da floresta, melhorando a sua resiliência contra o fogo e que possibilite o aumento da rentabilidade da exploração florestal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O ano de 2018 deverá ser um ano para o arranque de um conjunto vasto de obras no concelho de Alcanena. O município tem já aprovado um conjunto de projetos e outros em vias de o serem, entre os quais vários edifícios públicos e espaços públicos. Fernanda Sacera dava conta destas obras, que vão ter a possibilidade de serem acompanhadas passo a passo pelos municípios, num espaço a criar no site da autarquia. Uma das metas é concluir também o saneamento até final do mandato. Para tudo isto, refere a autarca, há verbas aprovadas e outras a concurso.
Temos projetos aprovados, candidaturas aprovadas, concursos públicos em desenvolvimento. As obras iniciarão em 2018. Refiro-me à requalificação da Praça Central, com transportes públicos, junto ao quartel dos Bombeiros Municipais de Alcanena, ali bem próxima desse quartel, à requalificação do Mercado Municipal de Alcanena, à construção do Centro Escolar de Alcanena e até à requalificação do edifício para o novo posto da Guarda Nacional Republicana. Mas também me refiro ao saneamento básico, no Covão do Coelho e no Val Alto, e posteriormente no Carvalheiro, na Moita e no Casal de Saramago. No final do mandato haverá cobertura total do saneamento básico. Será criado no nosso site um espaço próprio para acompanharem todas as fases em que cada um destes projetos se encontra e a informação mais relevante sobre cada um deles, nomeadamente as informações com impacto nos condicionamentos e alterações no uso dos equipamentos e do espaço público. Será dada continuidade à delimitação das áreas de reabilitação urbana nas 5 freguesias que ainda não têm. Temos a preocupação de reabilitação dos edifícios públicos e dos espaços públicos. Vamos reforçar a reabilitação de imóveis de particulares. Será criado o Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana. Continuaremos também a promover a limpeza e a valorização do espaço público. Precisamos do envolvimento de todos, pois todos também reconhecemos a importância de promover boas práticas, melhores práticas nesta área, o que faremos com mais ações de sensibilização ambiental. Serão valorizadas as áreas de lazer já existentes e criadas novas áreas de lazer, destacando a valorização de toda a área dos depósitos em Alcanena ou o espaço junto ao Cureto em Minde.
Não só de obras se vai caracterizar este mandato da Presidente de Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira refere que serão levadas a cabo também variadas ações, por exemplo, na área da cultura e do associativismo.
Projetos da área da juventude, da cultura, do desporto terão continuidade, procurando que o Conselho continue a afirmar-se nestas áreas, tendo sido já em 2017 distinguido como município do ano na área do desporto. O apoio às associações será mantido, nunca foi posto em causa, mesmo nos anos mais difíceis, cumprimentando também os elementos das associações culturais, desportivas, sociais, aqui presentes. Será reforçado o diálogo e a presença. Temos apoiado as atividades, o funcionamento, a melhoria das suas instalações. Assim continuará a ser, de forma gradual e planeada. Destaco os relevados sintéticos da Escola de Futebol do Conselho de Alcanena e do Atlético Clube Espinheirense, ou a melhoria das condições das instalações do Vitória Futebol Clube Mindense, com candidatura já aprovada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e que contará também com o apoio da Câmara Municipal. Não será esquecido o Estádio Municipal de Alcanena. Durante o mandato, ficará totalmente requalificado. Também a este nível, uma obra que considero emblemática do mandato será a Fábrica da Cultura em Minde, para a sede das associações culturais. Mas temos outros desafios para concretizar, como as sedes dos ranchos folclóricos de Covão do Coelho ou da Goxaria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já nesta sexta-feira que começa a 16ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional na cidade de Abrantes, a realizar de 27 a 29 de outubro. O local de acolhimento do certame este ano será o Jardim da República, que recebe os doces mais representativos da doçaria nacional de norte a sul do país, mas também das ilhas. À ementa deste ano estarão igualmente associadas várias atividades, entre as quais espetáculos, demonstrações culinárias, animação infantil, oficinas de doçaria e passeios de BTT. Referir-se que também haverá no âmbito da iniciativa a realização do 4º Encontro de Música Tradicional Portuguesa, uma parceria com o Orfeão de Abrantes. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, referia, quando da apresentação do evento, a necessidade de o município e as entidades envolvidas continuarem assim a promover os produtos locais, nomeadamente, neste caso, a doçaria, como um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento do concelho.
Entendemos que é o nosso dever continuar a promover aquilo que são os nossos produtos endógenos. E claramente, a nossa doçaria, a nossa doçaria tradicional, são produtos nossos que valorizam a nossa identidade, que valorizam o nosso património imaterial, neste caso gastronómico, e que é fundamental que acrescentem valor ao nosso desenvolvimento económico e social. E daí termos criado, há 16 anos a esta parte, esta feira de doçaria, não só para promover a nossa doçaria, produzida aqui em Abrantes e característica do nosso concelho, mas de todo o país, continente e ilhas incluído. Este ano vamos ter 30 representantes de todo o país que vão promover os seus produtos. Espera-se um fim de semana muito doce, cheio de coisas boas. Escolhemos esta altura do ano porque aproxima-se a época dos santos, o dia 1 de novembro, e, como todos sabem, nesta altura há a tradição em Abrantes das broas, de se fazerem as broas também características desta época, e porque também, pelo estudo que fizemos do calendário nacional destas realizações, encontramos aqui a oportunidade para não só valorizar localmente esta iniciativa, mas também para que possamos atrair outros públicos vindos de outros pontos do nosso país e também do estrangeiro. E é por esse facto que fazemos nesta altura.
A Feira Nacional de Doçaria Tradicional é uma organização do município, conta também com a colaboração da TAGO, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, com o objetivo de promover e valorizar a rica doçaria tradicional. Este certame realiza-se já desde 2002 e coloca os doces tradicionais locais, fator crucial da economia, junto dos doces portugueses.
A perspectiva é que possamos continuar a promover a palha de Abrantes, as tigeladas, as broas, os mulatos, as brisas, menos conhecidos, mas também característicos da nossa doçaria tradicional, com os nossos doceiros, promovendo a nossa economia e os seus agentes, os agentes locais que têm levado o nosso nome, o nome da nossa cidade, do nosso concelho e das nossas tradições aos quatro cantos do mundo, mas também queremos envolver o mais possível a nossa comunidade. E daí a importância de termos os nossos parceiros na realização de atividades de ar livre, de desporto em concreto, até porque cada vez mais há uma consciência individual e coletiva de que não vale a pena deixar de comer, vale a pena comer, saber comer e a seguir fazer exercício para ajudar a que a nossa saúde possa sair reforçada deste momento, porque não tem necessariamente que sair prejudicada. Mas depois também o Orfeão, que nos vem, no fundo, oferecendo anualmente nesta realização também um encontro nacional de música tradicional e, portanto, queríamos agradecer, na pessoa da sua Presidente, também por essa iniciativa. E depois também não posso deixar de dizer que, se contamos que este momento seja importante a nível regional e nacional para podermos trazer pessoas para o nosso território durante este período, também é para nós importante e muito importante que toda a comunidade se envolva, participe.
Mais uma Feira Nacional de Doçaria Tradicional, uma organização do município de Abrantes, a começar nesta sexta-feira no Jardim da República.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pais encarregados de educação dos alunos da secundária Jacome Raton estão a ser convocados para uma Assembleia Geral a decorrer no próximo dia 30 nas instalações da Escola Secundária Jacome Raton. A Assembleia tem como pontos da ordem de trabalho a síntese dos trabalhos desenvolvidos no período de 2011-2017, a apresentação e votação de contas do exercício 2014-2017, verificação e apresentação de listas de candidaturas aos órgãos sociais da Associação de Pais Encarregados de Educação deste estabelecimento de ensino e também eleição dos órgãos sociais da Associação de Pais Encarregados de Educação para o biênio 2017-2019. Serão ainda abordados outros assuntos de interesse para aquela associação de pais. Se à hora marcada não houver número suficiente de participantes, a Assembleia realiza-se meia hora depois com aqueles que vierem a marcar presença. A apresentação de listas candidatas a sufrágio deverá ocorrer até às 20h45 do dia 30 de outubro de 2017. Assim fechamos. Vamos voltar aqui à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.